Rio Grande do Sul tem 25 agências do INSS sem perícia médica há quase 8 meses. Porto de Rio Grande recebe investimento de 700 milhões de reais para ampliação de terminal. Sem carteira de habilitação, motorista de caminhão atropela e mata criança de 6 anos em Porto Alegre.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Muito boa noite, 6:50, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 22 graus. Mesmo após a retomada, o Rio Grande do Sul ainda tem 25 agências do INSS sem o serviço de perícia médica há quase 8 meses.
Essencial para quem precisa de benefícios do INSS, o atendimento de médicos peritos ainda não voltou a ser oferecido em todo o Rio Grande do Sul. Levantamento da reportagem da Gaúcha com as 9 gerências executivas regionais do órgão mostra que ainda há 25 agências sem o serviço, que nesses locais não é feito desde março. Na região de Pelotas, a pior situação. Nenhuma das 12 agências está sequer aberta para serviços administrativos. A gerência regional do INSS de Pelotas diz que depende de Brasília para a contratação de funcionários e melhorias na estrutura. Apesar de 25 agências estarem fechadas, o levantamento mostra que o número de abertas vem aumentando. Hoje, das 63 que possuem lotados peritos médicos no estado, 38 voltaram. O INSS orienta o segurado que precisa de informações que ligue para o número 135. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
Tempo.
Temperatura de 22 graus em Porto Alegre, 18 em Santa Maria, 19 graus em Caxias do Sul e também em Pelotas e Rio Grande. A previsão para amanhã é de instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. No litoral e região sul, a previsão de vento intenso, com rajadas que podem passar de 80 km por hora. O tempo deve ficar firme apenas na fronteira oeste, noroeste e campanha. As temperaturas tendem a cair, mas a máxima atinge 29 graus em Planalto, no norte.
Trânsito.
Motoristas precisam ter muita atenção, porque agora chove forte na área central de Porto Alegre e já começa a haver pontos com acúmulo de água. Tem trânsito mais lento para os condutores na Avenida Bento Gonçalves. Bastante lentidão próximo a Antônio de Carvalho. Na Ipiranga também tem trânsito lento na zona leste da capital. Avenida Protásio Alves com lentidão a partir da terceira perimetral até a região da Manuel Elias e também em direção à estrada Caminho do Meio. Trânsito lento ainda na Avenida Castelo Branco para quem sai do túnel da Conceição e ingressa na Castelo Branco em direção à Ponte do Guaíba, e tráfego pesado ainda na região da BR-116, perto do aeroporto, freeway no acesso para a Avenida Assis Brasil, e na BR-116, em Canoas, Esteio, nos dois sentidos, e em São Leopoldo. Destaque ainda para congestionamento na saída da 448 para a RS-118, em Sapucaia do Sul. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Um menino de 6 anos morreu atropelado por um caminhão nesta tarde no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. A criança, identificada como Wesley da Silva César, estava dentro de casa, mas deixou a residência e entrou embaixo do veículo. O condutor não percebeu o menino e arrancou, atingindo a vítima. Ele tem 42 anos de idade e não possui carteira de habilitação. O caminhão retira lixo, caliças, restos de obra e outros itens da região, que possui muitos catadores e vendedores de material reciclado. A criança chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento da Bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, com o agravante de não possuir habilitação. Apesar disso, responderá em liberdade. Ainda nesta edição, um ano após a operação que revelou pirâmide financeira, réus estão soltos e nenhum cliente da Unique foi ressarcido.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Após a homologação do novo calado realizada hoje, o Porto de Rio Grande terá mais investimentos para ampliar a capacidade de embarque das cargas. O valor de 700 milhões de reais será feito pela Cooperativa Central Gaúcha, no terminal de grãos Termasa, operado por ela. Com o aporte, a perspectiva é ampliar a capacidade de embarque para 6 mil toneladas. Atualmente, o embarque por hora é de 1.500 toneladas. O projeto da CCGL será executado em módulos. A obra está prevista para iniciar em 2021 e ser concluída em 3 anos. O último investimento no pier para que navios graneleiros atracassem foi realizado em 1992. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em queda, cotado a R$ 5,61. A Bolsa de Valores de São Paulo também encerrou em baixa de 0,24%, mas acima dos 101 mil pontos. O resultado reflete o temor em meio à segunda onda da Covid-19 na Europa e a expectativa em relação à eleição presidencial nos Estados Unidos. O pacote de estímulos americanos deve ficar para depois de 3 de novembro.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 22 graus, 6 horas e 56 minutos. A Itália iniciou hoje a aplicação de novas restrições para conter a segunda onda do coronavírus. Bares e restaurantes passam a encerrar o atendimento a partir das 6 horas da tarde. Além disso, teatros, cinemas e academias ficarão fechados durante um mês. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que as medidas devem permitir que os italianos estejam mais tranquilos até o Natal. Os hospitais da Bélgica podem ficar sem leitos de UTI em 2 semanas, conforme projeção do Ministério da Saúde do país. Segundo o órgão, se o comportamento da população não mudar, os hospitais vão atingir 2 mil pacientes internados. O país de 11 milhões de habitantes tem a segunda maior taxa de contaminação da Europa, atrás somente da República Tcheca. Na semana passada, a Bélgica bateu recorde de infectados com mais de 18 mil casos, quase 10 vezes o valor do pico da primeira onda da pandemia. Na capital, Bruxelas, um toque de recolher mais rigoroso entrou em vigor hoje. E a China decidiu testar uma cidade inteira para a Covid-19 por causa de um surto regional na província de Xinjiang, no oeste do país. Cerca de 4 milhões e 700 mil pessoas estão sendo testadas em Kashgar. Escolas foram fechadas e residentes não estão autorizados a deixar a cidade, a menos que tenham testado negativo para a doença. Em instantes, com 4 milhões e meio de reais em bens, candidato a prefeito recebeu 3 parcelas do auxílio emergencial no Rio Grande do Sul.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Com um conjunto de bens avaliados em mais de 4 milhões e 500 mil reais, um candidato a prefeito de São José das Missões, no norte do estado, recebeu 3 parcelas do auxílio emergencial do governo federal. Gilmar Weber Tolfo, que concorre a prefeito pelo Partido Liberal, recebeu R$ 600 nos meses de maio, junho e julho, totalizando R$ 1.800. A informação sobre repasses estão disponíveis no portal da Transparência. No entanto, de acordo com a Justiça Eleitoral, Gilmar declarou possuir terrenos, máquinas agrícolas, veículos e valores em espécie, que juntos totalizam a quantia milionária. Procurado pela reportagem, o candidato admitiu que recebeu os recursos, mas disse ter sido informado que, por ser agricultor familiar, teria direito ao benefício. O ex-vice-prefeito e empresário de Santa Maria do Herval, Adélcio Halbert, de 65 anos, morreu no começo desta tarde. Ele foi vítima de um atentado na quarta-feira da semana passada. O empresário estava em casa com a esposa quando um atirador do lado de fora da casa disparou 2 vezes. Atingido na cabeça por um dos tiros, Albert passou por cirurgia e seu estado era considerado grave. A morte já foi registrada na 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, que investiga o caso. Até agora, nenhum suspeito do crime foi identificado. A operação da Polícia Federal, que revelou o esquema de pirâmide financeira que tinha como sede a cidade de Novo Hamburgo, completou 1 ano neste mês. Neste período, os 9 detidos na ação já saíram da prisão e nenhum cliente da Unic foi ressarcido. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a empresa movimentou 28 bilhões de reais e deve 12 bilhões de reais em dívidas com clientes. Todos os 15 réus, entre ex-diretores e advogados ligados à empresa, estão em liberdade. As primeiras audiências do caso estão agendadas para fevereiro do ano que vem, quando serão ouvidas as testemunhas de acusação. A Polícia Federal segue apurando até hoje os valores movimentados pela empresa. Para os agentes, esse é o maior esquema com criptomoedas já investigado no estado.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição logo mais às 8 horas.